Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira e este é o 11 Supremos. E hoje, pessoal, nós vamos dar uma variada de novo, porque parece que 2024 veio para deixar o direito constitucional, não no escanteio, né, mas dar um pouquinho de tempo para a gente inserir mais matérias aqui, coisas diferentes. Se pensando bem, eu acho que eu nem estou fugindo muito do direito constitucional, não, porque apesar do Neurolaw estar sendo regulado pela tese de direitos fundamentais, então ainda está dentro do guarda-chuva de direitos constitucionais. Enfim. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber duas professoras competentíssimas, e uma delas é conterrânea aqui, professora da Unifor, professora Ana Maria Dávila. Professora Ana Maria Dávila está aí invicta a. Eu acho que pelo menos uns 4 ou 5 anos como a constitucionalista mais citada do país. Não é pouca coisa. E ao lado dela vem um outro colega que está no pós-doc lá em Coimbra, professora Camila Pintarelli, que é membro da Procuradoria do Estado de São Paulo. E as duas são pesquisadoras profícuas da área de neurodireitos. E por indicação de um amigo que é de longa data, que é apoiador do 11, o Thiago Azevedo, me recomendou esse tema, que nem estava no meu radar, e eu resolvi trazê-las aqui para a gente conversar um pouco sobre por que a gente tem que estudar neurodireitos, quais os desafios que eles estão colocando e questões relacionadas a desafios filosóficos, éticos, desafios regulatórios que estão envolvendo essas questões, e por que que esse tema é tão urgente, e eu nem sabia. E sem mais delongas, vamos para os nossos avisos de sempre. O primeiro aviso que eu quero trazer é que eu ainda continuo explorando aqui o curso do Samuel Fonteles, pessoal, e quem escutou o episódio lá com o André Uliano sobre constitucionalismo do bem comum. Lembra que eu falei do episódio, eu falei desse curso do Samuel Fonteles? O Samuel hoje é uma das grandes mentes da geração dele na área de direito constitucional, um cara que está estudando interpretação com uma profundidade assim invejável. E quando eu vi que ele anunciou esse curso dele de interpretação constitucional e um segundo sobre uma interpretação a partir de Robert Alex, eu não titubeei de conversar com ele, de dizer que, olha, Samuel, eu vou querer fazer isso daí, porque eu sei que vai me enriquecer muito. E o Samuel me permitiu, nessa parceria aqui, ele me permitiu criar um cupom para vocês, e o cupom vai se manter por mais uma semana para quem tiver interesse aí. O cupom é 11 Supremos, vai dar um desconto aí para vocês de 15% em quem quiser adquirir o curso, qualquer um dos dois cursos dele. Então você tem 15% em qualquer um dos dois. E eu espero que seja tão enriquecedor para vocês quanto está sendo para mim aprender com uma pessoa com uma mente tão brilhante quanto a do Samuel. Fora isso, lembremos que também este podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente, uma editora do meu coração, com seu clube do livro jurídico lá em www.quebracorrente.com.br, que está te entregando um livro exclusivo todos os meses na sua casa, às vezes traduções de livros internacionais de primeira, e outro livro do catálogo deles, junto com um desconto de 30% nas compras que você quiser fazer lá no site deles. E por último, mas não menos importante, lembrar também que este podcast tem suas contas para pagar, e por isso que nós temos o nosso Apoia-se. E o nosso Apoia-se aqui, o link está no episódio, no Apoia-se do 11 Supremos. Você tem aí acesso antecipado aos episódios, dependendo do plano que você assina, ou até acesso a recebimento de livros da nossa curadoria, que vai chegar aí numa caixinha personalizada na sua casa, com marca página do 11, um cartão de agradecimento. E é isso, pessoal. Quem ficou até aqui, muito obrigado. Até depois da vinheta e um bom episódio para vocês. Pessoal, conversa 3 hoje. Eu estou uma conexão local aqui em Fortaleza com a professora Ana Maria Dávila, da Unifor, e a professora Camila Pintarelli, que está fazendo seu pós-doutorado lá em Coimbra. E a gente vai conversar sobre um tema hoje que entrou recentemente no meu radar, por indicação de alguns colegas, sobretudo o Tiago Azevedo. Agradeço aqui, Tiago. E deixa eu ceder a palavra rapidamente para as professoras se apresentarem aqui. Professora Ana Maria, a senhora já deve ser conhecida do pessoal mais hardcore aqui dos direitos, do pessoal do direito constitucional, que é a constitucionalista mais citada do país, mas eu, por questão de tradição, por gentileza, se apresente para o nosso ouvinte.
Sim, boa tarde a todos, boa tarde, Davi, boa tarde, Camila. Para mim é realmente uma honra estar participando deste tipo de evento, porque é um momento que a gente pode trocar ideias, né? Como o Davi comentou antes, eu sou professora da Universidade de Fortaleza. Meu sotaque é porque eu nasci no Peru, mas na verdade eu tenho nacionalidade brasileira, sou brasileira nata. O sotaque que não vai embora, mas eu estudei na Federal de Minas Gerais, fiz mestrado, doutorado, fui professora lá, professora da Federal de Ouro Preto, da Federal do Ceará. Agora estou em Fortaleza e estou trabalhando recentemente com o tema de neurodireito e este momento de uma feliz coincidência de encontrar a doutora Camila. A Camila, que ela deve ser conhecida também por todos nós, porque a Camila é justamente a promotora de a gente. Esperamos, né, ter aprovado uma emenda constitucional para garantir os neurodireitos.
Camila, por gentileza.
Boa tarde a todos, boa tarde, Davi, boa tarde, professora Ana Maria. Queria começar, Davi, professora, agradecendo pela oportunidade de estar aqui nessa tarde com vocês, dizendo da minha honra de poder compartilhar um painel com a professora Ana Maria, que é esse ícone no direito constitucional e nos direitos humanos, além de ser uma pessoa de uma coragem única. Porque trouxe de uma forma inovadora para o Brasil a discussão dos neurodireitos na seara acadêmica, inovando mesmo, inclusive junto à CAPES, e dando início a essa jornada, ou melhor, a essa neurojornada de compreensão, conscientização e construção de uma bibliografia cada vez mais qualificada. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Como o Davi colocou, falo com vocês diretamente de Coimbra, onde eu estou concluindo o meu pós-doutorado, eu sou procuradora do Estado de São Paulo também. E tenho me debruçado sobre esse tema dos neurodireitos já há 4 anos, com um envolvimento mais próximo desde o final de 2022, quando tivemos aí a oportunidade de levar formalmente esse assunto ao Parlamento Brasileiro e mostrar a necessidade de que essa pauta, uma pauta que até então, Davi, professora Ana Maria, até então parecia que estava reservada aí aos livros de ficção científica, mas que agora chegou a necessidade de se debater esse novo bem da vida. Tivemos a honra de levar isso ao Parlamento do Rio Grande do Sul no em meados do ano passado. E eu acredito que essa conversa vai ser excelente, professora Ana Maria, para a gente conscientizar as pessoas a respeito da importância de passarmos a falar sobre a proteção jurídica da mente humana. Obrigada mais uma vez, Davi.
Pessoal, para a gente começar, eu quero que a gente primeiro situe o nosso ouvinte, né? Porque a Camila falou aí que já se introduziu nesse tema há 4 anos. Eu pensei que isso ainda era mais recente que isso. Então, deixa eu começar. Qual foi o fato no mundo que aconteceu que fez as pessoas começarem a estudar os neurodireitos?
Bom, na verdade, não podemos. Eu, pelo menos, entendo que não é um fato concreto, né? Na verdade, foi um processo. Eu acho que um processo começa, inclusive, quase 100 anos, quando, por exemplo, né, foi inventado a máquina do eletroencefalograma. Este ano de 2024 vai justamente fazer 100 anos. E por que que isso é importante? Porque vamos ter uma máquina, estou falando em termos coloquiais simples, que vai permitir saber exatamente, né, como é o funcionamento do cérebro a partir justamente desses impulsos elétricos. Não podemos esquecer que nós, seres humanos, funcionamos com eletricidade, né? A gente, quando assiste o filme, e sabemos que quando temos uma parada cardíaca, a gente nos coloca eletricidade, porque nós funcionamos com eletricidade. E isso é importante entender, Davi, né, para as pessoas que não sabem, porque o nosso cérebro funciona com eletricidade. Então, este eletroencefalograma vai permitir fazer um mapeamento, né? Que lugares do cérebro é possível dar um impulso para ter algum tipo de resposta que possa permitir que a pessoa, por exemplo, possa ficar mais tranquila, o que altere seu comportamento. Isto que se inicia no início do século passado vai desenvolvendo-se até a gente ter a ressonância magnética. A ressonância magnética vai ser mais importante ainda, porque vai ajudar a ter um mapeamento como se fossem fotografias de nosso cérebro, sem necessidade de abri-lo, né? E vai melhorar ainda muito mais quando nos anos 90 vamos ter a ressonância magnética funcional. Por quê? Porque a ressonância magnética funcional não apenas tira fotos, entre aspas, de nosso cérebro de forma estática, senão o funcionamento. Então, vai ser possível identificar que parte do cérebro se movimenta ou tem esta atividade elétrica, por exemplo, quando estamos perante determinado cheiro, determinado estímulo sonoro, determinado tipo de estímulo físico. Então, vai ser possível identificar mais ou menos que parte de nosso cérebro. Agora, claro, David, essas imagens, quando estamos falando essas fotos, não é uma foto, nem duas, nem três fotos. São, na verdade, às vezes dezenas de fotos, né? E o especialista que trabalha com estas máquinas que vai escolhendo as imagens, né? Quais imagens? Insisto que às vezes não é uma, duas, três, tem que ser feitos vários cortes. E o momento-chave, David, para começar a falar na nossa temática, é o momento quando vamos associar a neurociência com inteligência artificial. E que tem a ver com a neurociência? A neurociência é justamente este estudo, né, sobre o sistema nervoso central, que não é só o cérebro, é encéfalo, a medula. Então, a neurociência, quando se vai associar com inteligência artificial, vai permitir que esta leitura das imagens, né, que a gente pode obter da ressonância magnética funcional, nos ajude a compreender melhor esta máquina chamada cérebro, que ainda continua sendo um mistério. Então, Davi, pessoas vão se interessar em estudar o cérebro, não apenas médicos, para saber de doenças ou algum tipo de acidente, algum tipo de problema, mas também pessoas, por exemplo, da área de educação. Como aprendemos mais facilmente? Como estimular a memória, por exemplo? Pessoas do neuromarketing, né? Se eu coloco, quero publicar uma publicidade, que cores as pessoas são mais atraídas? Que tipo de músicas? E conforme a inteligência artificial vai se desenvolvendo, isto pode ser muito mais personalizado. Porque hoje, por exemplo, no Instagram, meu Instagram, obviamente, não é igual que o teu, David, nem que da doutora Camila. Então, porque o Instagram, pelos algoritmos, vai identificar que tipo de estímulos a professora Ana Maria gosta ou não gosta mais. Estou dando só alguns exemplos. Então, isso vai mostrar a nós da área jurídica que grandes benefícios traz a ciência. Mas também, juntamente com os benefícios, Davi, né, vai trazer que problemas, riscos aos direitos. Que a gente pode. Não quero continuar mais, para passar a palavra para a doutora Camila, mas o certo é, Davi, que todo este tipo de avanço que vai ter impactos jurídicos nos direitos vai despertar esta preocupação de vários juristas, e não apenas juristas, em realidade de muitos cientistas, de como regular. Porque o cérebro, insisto, é uma máquina que ainda continua sendo um mistério. Hoje, e pulando um pouco a temática, desculpa, mas a gente sabe que temos dispositivos, né, que a gente coloca na nossa cabeça que nos podem ajudar a estar mais tranquilos, pessoas que têm problemas de ansiedade, enfim, diversos tipos de problemas, mas são dispositivos que também podem estar lendo nossos pensamentos. E ler pensamento não apenas pode manipular nossos pensamentos. Então, vamos ter nos anos 90 alguns autores, né, que já vão começar a falar do neurodireito, o neurolaw. Em 1991, vamos ter três autores americanos que vão trabalhar sobre isso. Poucos anos depois, vamos ter dois autores, Yenka e Adorno, que vão propor quatro direitos. E mais recentemente, o professor Rafael Juste, que é grande parceiro de trabalho também com a professora a doutora Camila, né? Ele vai propor cinco direitos. Então, se você me diz, professora, me diga um fato. Eu não diria como te dar um fato. Eu acho que em ciência a gente fala de processos, não há dúvida disso. É, mas estamos num momento realmente crítico, porque se a gente teria que falar, me aponte, professor, ok, num fato que determinou o surgimento do neurodireito, desta discussão, mas sim me aponte um fato que nos demonstre que chegamos num momento crítico. Eu acho que o momento crítico foi agora, 30 de janeiro deste ano, quando Elon Musk, né,
Era a
dono da
pergunta que eu ia fazer, que o pessoal fez, ele mexeu o mouse com o pensamento, né?
Exatamente. Esse é um momento, Na verdade, esse momento já existiu antes, porque ele tinha experimentado com animais, né? Mas se você me diz, vamos apontar assim um momento crítico, esse momento crítico. Porque esse momento já que nos mostra que não estamos falando de exterminador do futuro, não. Estamos falando de algo que hoje está aqui. Camila, desculpa ter tomado tanto tempo.
Imagina, professora Ana Maria, sempre uma alegria e uma honra poder aprender com a fala da senhora. Eu queria só voltar um pouquinho, Davi, nesse ponto que a professora Ana Maria colocou a respeito de ser um processo. De fato, a gente não tem como assinalar um episódio na história da humanidade que tenha despertado esse interesse por falarmos juridicamente a respeito do cérebro. A professora Ana Maria pontuou bem a questão do eletroencefalograma, da ressonância magnética ali na década de 50, 60, a década de 90 com a ressonância magnética funcional por imagens. E eu acho que o que a gente ganha em fazer esse retrospecto, Davi, é ver o quanto o ser humano, na verdade, historicamente sempre esteve aliado à tecnologia como uma forma de superar suas próprias vicissitudes. Então, veja. O desocultamento, e aqui eu estou usando uma palavra de Heidegger, né? Heidegger que fala a técnica desoculta. Então, o desocultamento que o cérebro vem tendo ao longo desses últimos 100 anos é um processo que ele é somatório, ele vai se acrescendo. Em momento algum, nós tivemos um retrocesso desse processo. Nós só fomos desocultando cada vez mais o cérebro. E na década de 90, nós tivemos, além da ressonância magnética funcional por imagem, tivemos o grande incentivo político a esse tipo de programa tecnológico com o governo do George Bush pai, que declarou a década de 90 como a década do cérebro. E isso foi seguido aí na década de 2000 com as pesquisas do nosso querido neurocientista Miguel Nicolelis, que desenvolveu algo realmente surpreendente em termos de conexão do cérebro com a máquina, que é chamado do Brain Computer Interface, um tipo de neurotecnologia que liga o cérebro diretamente com o computador, valendo-se aí do que a professora Ana Maria muito bem colocou, da inteligência artificial. Então, com isso, Davi, a gente teve o grande exemplo da Copa do Mundo, de uma pessoa vestindo um exoesqueleto e dando o chute inicial naquele Mundial. Temos ainda inúmeros outros exemplos recentes que a medicina tem noticiado sobre a devolução do poder de fala a pessoas que estão inabilitadas, e isso acontece pelo Brain Computer Interface. E mais recentemente ainda, coisa de 10 anos atrás, para você ver, Davi, como é um processo que ele só vai tomando cada vez mais forma. Em 2013, tivemos aí a Brain Initiative, que foi uma grande iniciativa do governo norte-americano, com grandes investimentos na pesquisa neurocientífica, com um objetivo muito audacioso, que era o desvelamento integral do cérebro, o processo integral. E o professor Rafael Yust, que a professora Ana Maria citou, catedrático da Universidade de Colômbia, e que vem capitaneando esse assunto ao redor do mundo, ele dá um exemplo muito claro para a gente entender o objetivo magnânimo dessa iniciativa Brain dos Estados Unidos. Se até 2013 a gente enxergava o cérebro como se fosse pixel por pixel, ou seja, letra por letra, vírgula por vírgula, a gente não tinha essa noção total, com a Brain Initiative nós tivemos esse salto de conhecimento, ou seja, o cérebro foi integralmente mapeado a ponto de, no ano passado, em outubro, nós tivemos um censo das células cerebrais. Então, veja, concluindo aqui, até para não tomar muito tempo, nós temos, ao longo da história da humanidade, essa tendência do ser humano, que é algo inato, de procurar superar as suas vicissitudes, as suas suscetibilidades. Com o conhecimento da técnica, com o domínio da neurotecnologia, como a professora Ana Maria bem colocou, que vem vindo há 100 anos, e hoje o que está comercialmente disponível já usa a técnica de eletroencefalograma, que foi a primeira técnica de neurotecnologia criada, nós estamos vendo essa evolução e, com certeza, Davi, nós não vamos parar, porque é do ser humano querer conhecer mais. Daí o motivo de aproximarmos, em definitivo, o direito dessa nova realidade, que daí a gente pode continuar a debater. Eu acho que é uma realidade que, pela primeira vez, desde as duas grandes guerras, coloque em xeque o paradigma humanista da nossa sociedade. Então, eu queria só pontuar isso. Obrigada.
Pessoal, o segundo ponto que eu trago aqui é. Eu queria colocar o que está em conflito, primeiro do ponto de vista filosófico. Porque a gente coloca, de um lado, não existe um direito às máquinas. A gente tem um direito à produção, à livre iniciativa, e as pessoas vão desenvolver isso. Mas, quando a gente vai falar de neurodireito, do ponto de vista filosófico, o que que está em conflito aqui? Por que que a gente precisa. Por que que vocês aqui, por exemplo, a professora Ana Maria Dávila falou no começo de uma defesa de colocar na Constituição o direito a neurodireitos? Por que que a gente precisa desse nível de proteção frente ao que está acontecendo no desenvolvimento tecnológico hoje?
David, são duas questões separadas. Desde o ponto de vista filosófico, e para simplificar também por questão de tempo, não é tão recente, mas já temos algumas décadas que a gente pode identificar dois grandes grupos desde o ponto de vista filosófico, que é o grupo conhecido como os transhumanistas e o grupo dos bioconservadoristas. De que estamos falando, né? Já tem algumas décadas que alguns cientistas defenderam a possibilidade de utilizar a ciência e a tecnologia não apenas para fins terapêuticos. Como terapêuticos? Terapêuticos é quando você tem algum problema, seja decorrente de alguma doença, um acidente, algum problema físico, né, que você vai utilizar a medicina para superar, para curar esse problema. É um fim terapêutico. Mas vamos ter este grupo de filósofos, de pensadores, pesquisadores, de políticos, que vão defender, mas se é possível utilizar a ciência para melhorar o ser humano, por que não? Ou seja, por que só com fins terapêuticos? Por exemplo, Davi, eu tenho deficiência auditiva, né? Então, podemos utilizar a tecnologia para que a professora Ana Maria possa escutar igual que Davi, é um fim terapêutico. Mas vamos supor que eu queira a tecnologia para escutar ainda muito mais, ter uma audição que possa escutar a quilômetros. Né? Então, isso já não é fim terapêutico, é fins de melhoramento. Então, estes autores transhumanistas basicamente defendem se o ser humano tem à sua disposição este tipo de tecnologia, por que não utilizá-la? O problema desta posição que levanta uma série de questionamentos, e aqui temos os bioconservadoristas, grandes autores, um dos mais conhecidos é Habermas, já que estamos falando no âmbito jurídico, né? Qual a preocupação? Em primeiro lugar, que falar de vamos melhorar o ser humano, vamos ter seres humanos melhores, nos lembra que eugenia, né? Falar de melhorar a raça humana. Especialmente, Davi, porque a gente durante a pandemia viu claramente que a tecnologia, a ciência, não chega a todos na mesma velocidade. Né? Alguns se beneficiaram mais rapidamente que com as vacinas que outros, alguns países melhor que outros. Então, estamos falando de uma tecnologia, uma neurotecnologia que não vai chegar a todos por igual. E se vamos falar de seres humanos melhores, que é melhor? Então, vamos supor, Davi, que eu vou ter um grupo de seres humanos que tem uma super memória, super audição, super visão. Na verdade, biologicamente, esses seres humanos vão ser superiores, sim. Lembra que historicamente, quando durante o nazismo se falava que a raça ariana era superior, né? Que os judeus. Não, peraí, não tem nenhum fundamento científico para afirmar isso. Isso é um absurdo. Mas
Mas
com a.
agora a gente pode ter.
Sim, você vai ter, cientificamente, pode ter seres humanos superiores a outros. Esse é um ponto. E outro ponto, filosoficamente falando, é: no final de contas, Davi, que é o ser humano? Não, e foi com Descartes que ele começou com a separação de mente e corpo. Né? Ele falava primeiro penso e depois existo, como se fossem duas coisas diferentes. Esta separação, que uma separação daquela época, numa época que na filosofia tradicional existia, na filosofia tradicional, mente e corpo estão juntos. Eu não existo sem meu corpo e meu corpo sou eu. É errado falar, né? Eu tenho um corpo, o corpo me pertence. Você só é dono de coisas. O corpo não é uma coisa. O corpo, Davi, é você. Estou falando cientificamente, não estou falando religiosamente, com todo respeito, moralmente, não. Cientificamente, sem teu corpo, você não está aqui, não existe. Mas olha só o que permite a neurotecnologia. Se estamos falando destes avanços, a professora Camila falou de forma tão clara também, né? Como estes avanços vão permitir, por exemplo, com a interface cérebro-computador, que o cérebro possa se conectar diretamente com o computador. O professor Rafael Juste esteve aqui na Universidade de Fortaleza, a doutora Camila também esteve aqui, né? Organizamos um evento, e ele comentou um caso de uma mulher quadriplégica, que ela não podia falar, não podia se comunicar, tinha outros problemas também de saúde, e ela se comunicava via o computador. Então, já é possível, quase totalmente possível, Davi, né, que uma pessoa, vamos supor, que meu cérebro, eu, Ana Maria, me comunique assim, totalmente pelo computador. Então, até certo ponto, Davi, eu só preciso do meu cérebro, não preciso do meu corpo. Então, o professor Rafael Juste falou, né, então, se eu pego o cérebro da Ana Maria e coloco numa bacia e consigo, né, que continue estando vivo esse cérebro, então, Ana Maria, não precisa do corpo. Imagina pegar meu cérebro, conseguir a tecnologia, né, para meu cérebro continuar vivo, entre aspas, por décadas e décadas e décadas, e colocar num robô, né, numa estrutura metálica, por falar de forma simples, num robô. Então, aí estamos falando, né, que seres humanos são esses? São seres humanos. No final de contas, quando falamos de dignidade humana, posso falar que esse robô de metal que só tem meu cérebro vai ser digno ou não vai ser digno? Quem é ser humano? Que devemos cuidar? Qual parte do ser humano? Então, são preocupações. A ideia dos conservadores não é, Davi, ser contra totalmente da ciência, mas mostrar a necessidade de debater, discutir quais os limites, né? Só terapêuticos ou também de melhoramento? Em Chile tem uma lei em trâmite, né? E esta lei, por exemplo, chilena, só está falando de terapêutico. Então, essas são temáticas que a gente tem que falar, e isso só para terminar, né? Então, isso do aspecto filosófico eu tentei sintetizar, e quando você diz por que é importante ter na Constituição, isso já é o aspecto jurídico, né? Do aspecto jurídico, a gente sabe que nossa Constituição é norma hierárquica superior, e ter aí qualquer tipo de proteção de qualquer bem relevante para o ser humano ganha uma garantia muito maior que estar em uma lei infraconstitucional. Tem outro tema que já não vou falar, mas depois em outro momento podemos falar, né? Mas é necessário a gente ter direitos? Os direitos que a gente tem na Constituição não são suficientes, né? Talvez essa seria uma pergunta. Deixa, não sei, para Camila.
Eu, voltando um pouco nessa questão filosófica, a professora Ana Maria colocou muito bem, Davi, essa divisão entre os bioconservadores e os transhumanistas. O professor Michael Sandel, ele faz uma crítica muito ferrenha a essa questão do melhoramento humano ou do aumento cognitivo, via neurotecnologia, dizendo que é uma aspiração prometeica, né? As pessoas, ela só pensa nela e ela quer alcançar uma evolução, um progresso que nós nem sabemos qual seria esse progresso. E, na verdade, se a gente for voltar um pouco na história da filosofia, nós vamos ver que essa busca incessante por um progresso, por um melhoramento que nos torna melhores do que outras pessoas, que nos coloca em situação de completa desigualdade social, que cria talvez neurocastas, ela afronta diretamente o segundo imperativo kantiano, né? Ou seja, o ser humano ele está sendo instrumental de uma evolução tecnológica que, na verdade, o fim não é a ele próprio, é algo externo a ele e que nós nem sabemos que fim é esse. E ainda nesse ponto filosófico, além dessa questão do melhoramento humano, que resvala diretamente aí na igualdade, na justiça social e na própria concretização do princípio democrático, eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, o quanto a nossa liberdade e a nossa privacidade acabam sendo ressignificadas num momento em que a gente fala de tecnologia que interage diretamente com o nosso cérebro, tá? Então, veja, a liberdade, ela passa a assumir uma nova dimensão, a dimensão de liberdade cognitiva, que é algo que nós não temos, e nesse nível de especificidade, ainda no ordenamento jurídico brasileiro, embora tenhamos aí a liberdade de pensamento, que pode ser lida nesse sentido, mas não assim com essa densidade normativa que precisamos nesse momento. E do ponto de vista da privacidade, Veja só o dilema que a humanidade se coloca. Hoje em dia, pelas redes aí de comunicação digital, notadamente pelas mídias sociais, nós já estamos num esquema de panóptico digital. Até pela nossa necessidade íncita de autoexposição, como a própria Hannah Arendt fala, né, o ser humano, sujeito e objeto que é, ele se autoexpõe, com essa questão da comunicação digital, nós estamos, na verdade, vigiados pelas redes de mídia social, pelos nossos colegas, pelos nossos parceiros, por todo mundo. Nós estamos já num esquema de cultura de vigilância. E nesse sentido, ao agregarmos a neurotecnologia nesse modelo de comunicação que já está consolidado na nossa sociedade, a gente abre mais uma camada de aí, voltando a usar aquela expressão de Heidegger, de desocultamento humano, ou seja, a vigilância e a nossa exposição acabam sendo feitas diretamente com o nosso cérebro. E nesse ponto, Davi, eu acho que é muito importante aqui a gente frisar que o nosso cérebro, ele não trabalha no modo consciente 100% do tempo. Na verdade, nós estamos no modo inconsciente a maior parte do nosso tempo. Ou seja, as atitudes que a gente tem no dia a dia, que são atitudes reflexas, atitudes de rotina, nós fazemos inconscientemente. Tem um estudo já que indica, um estudo que é voltado à área de neurociência, e aqui deixar claro, eu não sou neurocientista, não sou advogada, então falo o que leio. Tem um estudo de neurociência que já indica o momento, o tempo que o nosso cérebro reage para que a gente movimente a mão. E a diferença de tempo é de 0,0002 milésimos de segundo, é algo assim quase que imperceptível, ou seja, nós fazemos isso quase que no automático. Se nós, com comandos motores, já agimos no automático, o que dizer então de pensamentos, preconceitos, opções, segredos que temos e que não necessariamente vão ser desvelados como se tivessem realmente desenhando o que está na nossa mente, mas eles vão ser desvelados a partir dos dados brutos do nosso cérebro, que são lidos, gravados e decodificados via inteligência artificial. E só para ir concluindo, ainda nesse ponto filosófico, Davi, eu gostaria de lembrar a todos que hoje em dia nós temos a possibilidade de adquirir dispositivos periféricos como relógios, fones de ouvido, até mesmo celular, que já contam com essa tecnologia do eletroencefalograma. E essa tecnologia, dada a dinâmica econômica do setor tecnológico mundial, ela acaba se acoplando num ecossistema que é autoalimentado. Então, se eu tenho um relógio inteligente de uma determinada marca, esse relógio ele vai se comunicar com o meu celular, que vai se comunicar com o meu aparelho de streaming na televisão, que vai se comunicar, por sua vez, com o meu computador. E tudo isso forma uma grande base de dados neurais e não neurais. Até porque o dado neural ele tem uma característica muito única, ele é combinável com qualquer tipo de dado, seja ele neural ou não neural. Então, veja só, todos os flancos que se abrem aqui quando a gente começa a falar do conhecimento e da própria investigação da mente humana. É como se a gente estivesse diante de um novo renascimento, a gente pudesse falar aí de categorias jurídicas que já temos para outros bens da vida, mas que agora a gente precisa atrelá-las à questão da mente humana. Daí porque a professora Ana Maria muito bem colocou no final: será que a gente precisa falar de novos direitos? E eu respondo de uma forma muito enfática: é evidente que sim. Mesmo que a gente já tenha no corpo de tratados internacionais, mesmo que a gente já tenha aí uma dinâmica de bioética que vem desde aí das grandes guerras, de forma a proporcionar o consentimento informado, a não usar o ser humano como experiência, e mesmo que a gente já tenha esses princípios fundantes da liberdade, igualdade e privacidade já muito enraizados, eles se voltam, Davi, há um recorte sociológico que não considerava a mente humana como descoberta. E a partir do momento que a gente tem a mente humana descoberta e com essa particularidade de que grande parte do que pensamos, pensamos de forma inconsciente, temos aí um problema imenso em termos de uso de dados, em termos de destinação e processamento de dados, em termos de agência humana. O que é considerado agência humana se tem um dispositivo acoplado no meu cérebro me ajudando a agir? E, enfim, o que de fato essa tecnologia pode fazer? E aqui eu lembro, já termino, e volto no começo da nossa conversa aqui nesse bloco para falar do melhoramento humano, e lembro que isso pode ter uso militar. Então, assim, é uma miríade de campos que se abrem para a gente discutir, e por isso que precisamos discutir juridicamente esse assunto.
Espera só um momento que a gente volta já.
Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no @ousesaber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
Professora, no, em um dos livros de vocês, essas obras coletivas, a senhora tem um artigo sobre a neurotecnologia e como como a tecnologia pode ameaçar a dignidade humana. Sendo específico, né, a gente está tentando trazer o que a Camila acabou de dizer, né, olha, a gente não consegue nem medir a quantidade de coisas que a tecnologia pode fazer com o ser humano hoje. Então, é difícil a gente fazer uma legislação abrangente para regular isso. Isso vai ser caso a caso, com os problemas que forem surgindo, mas a ideia dos neurodireitos inseridos na Constituição já dá um guarda-chuva de proteção para as iniciativas. Mas sendo específico, pegando esse seu artigo, a senhora pode explicar para a gente como é que a tecnologia pode afetar a dignidade humana? Eu já consigo alguns insights a partir do que a senhora falou, de como, por exemplo, a privacidade vai ser mitigada a partir de que a pessoa tem o acesso ao cérebro. E quanto vale o quanto vai valer o convencimento nessa, o consentimento nessa equação?
Se a gente pensa que a dignidade humana é um fundamento, né, dos direitos fundamentais que a gente já tem hoje na Constituição, então a gente também pode entender que cada vez que afetamos o ser humano, estamos afetando sua dignidade. No final de contas, que é a dignidade humana, né? A dignidade humana é reconhecer todo ser humano como um fim em si mesmo. O ser humano não é uma coisa, não um objeto, não um meio. Então, a professora Camila, na sua exposição, ela falou, né, que hoje como a neurotecnologia e esses avanços podem instrumentalizar o ser humano. Quando a gente acessa várias das mídias sociais, por exemplo, a gente, em princípio, não está pagando dinheiro, mas muitas vezes o que a gente escolhe ou não escolhe vai ajudar a muitas empresas a saber que vender, como não vender. Então, todos nossos dados começam, que nossos dados são nós também, somos fazem parte de nós, começam a ser utilizados com fins econômicos. Então, nós seres humanos começamos a nos transformar em coisas, a ser instrumentalizados. E essa instrumentalização que a professora Camila chamou a atenção pode ser de diferentes maneiras, como você mesmo acabou de falar, né, Davi, a respeito da privacidade, por exemplo. A professora Camila também foi muito clara quando falou. Esta tecnologia, por exemplo, permite se inserir, né? Porque, aliás, literalmente se insere no teu cérebro e pode justamente não apenas catar os pensamentos conscientes, mas inclusive os inconscientes. Então, vamos supor que eu tenho uma posição totalmente racista, mas publicamente não falo porque sou professora de direito constitucional e tal. Mas se tem esta tecnologia, a tecnologia pode, entre aspas, ler meu pensamento e saber, peraí, a professora Maria é racista. Está percebendo, então, meus mais fundos pensamentos podem ser leídos por uma máquina. Porque muita desta tecnologia, Davi, como funciona? Algumas delas, pelo menos das neurotecnologias, né? Funcionam, muitas delas, para conseguir funcionar os aplicativos, você tem que baixar um programa no teu computador. E esse programa, temos vários tipos, né? Mas de um deles vai fazendo perguntas, te pedindo para você olhar uma câmara, sorrir, ficar triste para graduar. Porque também aqui outro ponto interessante, a professora Camila também nos lembrou, né, dessas iniciativas internacionais de mapear o cérebro humano, né? Já é possível saber as partes do cérebro humano com detalhe. Mas a gente pode ter isso tudo, mas não podemos esquecer que nós dois seres humanos iguais. Ou seja, a gente pode saber exatamente cada parte do cérebro como funciona, mas meu cérebro não funciona exatamente, nem nunca vai funcionar exatamente como o da Camila, como o do Davi. Porque o ser humano também não é só biologia. O ser humano também é afetado pelos fatores sociais, né? Ou seja, eu, Ana Maria, não sou só questão de genoma, de genes, de biologia, de carne, de osso, de eletricidade. Ana Maria também é um grupo de fatores que fizeram que ela seja como tal. Então, qual a relevância de falar isso? A relevância é que vai ser possível, então, poder saber o que eu estou pensando. E aí, claro, a gente vai estar numa violação da minha dignidade. Por quê? Porque quando se invade algo que eu não permito, quando se atinge um bem que é meu e que eu entendo que ele deve ser protegido, a gente está violando a dignidade. A professora Camila também falou da liberdade cognitiva. Alguns desses dispositivos não apenas vão ter a capacidade de ler teu pensamento, mas como eles podem, utilizam alguns deles, impulsos elétricos, podem manipular teu pensamento. A doutora Camila falou, né? Por isso, aliás, eu já soube que se está utilizando, pelo menos como experiência, em parte do exército americano. Pelo menos isso que eu li, né, Camila? A gente lê em artigos científicos, não estamos falando que lemos em qualquer blog, né, mas artigos científicos que falam que já tem experiências justamente para evitar que as pessoas fiquem com sono, né? Então, já este tipo de também alteração do funcionamento do cérebro. Então, se eu posso, Davi, utilizar alguns dispositivos quando a pessoa está, por exemplo, com síndrome de pânico, com ansiedade, ficar mais tranquila, claro que eu posso utilizar este dispositivo para que a pessoa fique mais violenta. Não poderia? Poderia. Em matéria bélica, aqui já falando um pouco além, né? Mas pensa se é possível, com estes dispositivos, que as pessoas fiquem mais tranquilas. Se eu tenho um exército, né? O que que vou fazer? Vou controlar outras pessoas por meio do pensamento para que fiquem mais doces, mais tranquilas, mais vulneráveis, menos agressivas. Aplicação é um número, e cada vez, Davi, que você vai atingindo todos estes bens, você está atingindo a dignidade humana. A discussão é, né, quais vão ser estes direitos, estes neurodireitos. Temos duas principais propostas no mundo, como falei há pouco tempo, um é de Jenka e outro autor que vão defender quatro neurodireitos, e temos também do professor Rafael Juste e de outros autores que vão defender cinco neurodireitos. Não há ainda um consenso na doutrina. Quais vão ser os neurodireitos? Há alguns que acho que a maioria coincide, como a professora Camila, por exemplo, fez menção, liberdade cognitiva, privacidade mental, talvez acesso equitativo, mas ainda muita discussão. Tem autores que falam, mas acesso equitativo, mas eu vou ser obrigado a utilizar? Porque se você coloca, Davi, na Constituição acesso equitativo, isso vai implicar uma obrigação do Estado de satisfazer via políticas públicas o acesso de todo mundo. Mas, Davi, e se eu não quero? Eu conheço, tenho amigos, não pela questão de idade, mas não usam celular. Não querem usar celular. Por que não? Justamente por aquilo que falou a doutora Camila. Porque sabem que usar o celular significa perder privacidade. Vamos supor que eu falei, eu tenho deficiência auditiva. Tem pessoas sordas que nascem, a diferença de uma pessoa surda, de uma pessoa com deficiência auditiva, que a pessoa surda nasce, né, sem escutar nada. E eu já tive alunos, conheço grupos, movimentos de pessoas surdas que entendem que é parte da identidade dela, Davi. Elas não querem mudar. E se a gente hoje tem a tecnologia, você, Estado, poderia impor uma pessoa utilizar uma tecnologia? Uma pessoa cadeirante, que ela diz, é parte da minha vida e é parte de mim ser cadeirante. Eu não quero utilizar a tecnologia. Você pode impor uma pessoa? O Estado pode falar, eu não quero gastar dinheiro em rampas, em elevadores, em políticas. Tem a tecnologia. Você tem que usar.
E tem
Não
até um
pode impor.
momento, e tem até um momento anterior, né, professora? Digamos que, porque quando a gente fala disso, uma pessoa já mais velha, autônoma, ela tem o direito, ela tem mais autonomia para dizer, olha, eu não quero me valer disso, não quero me beneficiar disso. Mas imagina a gente caminhando mais para frente e isso é incorporado dentro de uma política pública. Uma criança nasce, a gente volta para o problema da eugenia. Uma criança nasce com um determinado problema e a gente já incorporou aquilo ali. Como é que fica? Ah, nesse caso a gente coloca, ah, não, os pais decidem. Mas aí como é que é a escolha moral da sociedade de permitir esse tipo de política pública? Porque a gente tem um desafio, por exemplo, sem entrar no mérito da questão, mas no debate que existe sobre a legalização do aborto, eu acho que foi a Islândia que apresentou uma situação muito peculiar que levantou uma questão profundamente, mais profundamente moral do que já existe no debate, que foi que eles permitiram o aborto em um estágio tão avançado da sociedade que as pessoas pararam de ter filhos com síndrome de Down.
Já não
E
tem
aí, a
mais em
gente não
alguns.
está dizendo que isso encerra não tá dizendo que isso encerra o debate, não tá, mas isso, a gente levanta uma pauta moral aqui de que tipo de sociedade a gente está querendo viver.
Exatamente, exatamente. Eu acho que você tocou num ponto, Davi, que inclusive é um ponto que o próprio professor Yuste sempre ressalta, né, professora Ana Maria? Qual é a humanidade que nós estamos buscando? E aí é que essa questão da dignidade eu acho que precisa ser vista até sobre dois enfoques, porque de fato a neurotecnologia, sob um viés, ela pode impulsionar a dignidade. Se a pessoa ela tem autonomia para decidir, ela quer usar um determinado instrumento neurotecnológico, ela quer participar da sociedade por meio dessa facilidade que a tecnologia oferece a ela, veja, nós estamos falando aqui de um rompimento de barreiras de inclusão social que a gente nunca teve. Mas, por outro lado, os dilemas que o uso consolidado e comercial, ou seja, um dispositivo desse na prateleira ou um dispositivo desse adquirido nos moldes aí do Neuralink, que poucas pessoas têm acesso, mas tem acesso para fazer esse tipo de procedimento, isso envolve, Davi, assim, mexer com conceitos e com valores que vão além até da própria questão de convivência social, porque a gente está envolvendo tudo. É questão de classe econômica, é questão até de intelecto, da pessoa saber o que de fato ela está consentindo, com o que ela está consentindo para participar de um experimento desse. Recentemente, a pesquisadora Sarah Gorin, que é uma das defensoras aí da proteção da mente humana, divulgou um estudo científico, um padrão de questionário. O estudo científico dela era entregar um modelo de questionário a ser aplicado por empresas de neurotecnologia, porque a preocupação dela é tão grande com o consentimento informado que ela, enquanto cientista, achou por bem desenvolver um questionário próprio. Tamanhas as dificuldades de você operar o consentimento informado num cenário de neurotecnologia. E agora, pegando esse ponto que você trouxe muito bem, Davi, o que portas se abrem para a gente começar a falar de eugenia, para a gente começar a falar de mutação mesmo social, né? Hoje em dia, uma sociedade como a nossa, eu digo uma sociedade mundial, sem particularizar o Brasil, mas uma sociedade mundial em que ainda vige muito preconceito, vige uma desigualdade imensa, em que direitos básicos ainda não foram concretizados, se abrimos a porta do uso da neurotecnologia para fins de correção antecipada de futuros problemas que vão onerar o sistema de saúde, nós estamos aí falando de algo realmente de controle, não é só de controle do ser humano, mas um controle próprio da personalidade do ser humano. Estamos nos fazendo de Deus. E isso não é um bom rumo para a humanidade. A tecnologia, ela não tem essa finalidade, ela não tem essa finalidade de, como a professora Ana Maria bem colocou, de nos colocar como um instrumento de um propósito, aí veja, um propósito aí futuro de resguardar a economia pública, de gerar mais lucro, enfim, coisas nesse sentido.
Pegando um link com isso que você acabou de falar, Camila, e ilustrando essa situação, como essa situação pode ser ilustrada por o que existe hoje, mas a gente sofistica um pouquinho o exemplo. Eu lembro de uma aula sobre análise econômica do direito, um professor comentando que, não sei se foi um país escandinavo, era essa Alemanha, tinha um limite do que a pessoa poderia beber por ano, não de limitar o que a pessoa pode beber, que ela não pode mais beber, mas um determinado limite que a partir daquilo ali ela teria que pagar um valor a mais em termos de impostos. Porque presume-se que a pessoa consumindo mais, ela vai ter no futuro problemas de saúde. Então, se a gente converte isso daí, quando a pessoa, a gente, vamos botar, eu não vou dizer 50 anos não, porque o nível de velocidade que a tecnologia avança é um negócio estupendo. A gente olhava para ChatGPT, inteligência artificial generativa, no começo do ano passado não existia ChatGPT. Não existia. Hoje a gente já está com Sora criando vídeo. E aí a gente já imagina o que isso aqui vai fazer com a gente durante a eleição. Então, não vamos botar 5, não, mas vamos botar 10 anos. 10 anos quando o tratamento de, não sei, problemas de saúde relacionado à respiração, à bebida, possa ser severamente reduzido com intervenções de maquinário, de neurotecnologia. Até que ponto o Estado vai poder impor um tipo de medida como essa, sob uma penalidade de impostos, algo do tipo, para uma pessoa?
Claro que sim. Davi, aí, por isso que eu achei muito interessante tua pergunta anterior, né, quando você falou dos aspectos filosóficos. Porque a lei, claro, nos ajuda a resolver problemas práticos, concretos, e a lei é muito importante. A professora Camila também falou de importância, que os neurodireitos estão na Constituição, concordo totalmente com ela. Mas para saber que direitos, né, como serão regulados, a gente precisa um embasamento. A sociedade precisa discutir que sociedade a gente quer, né, Camila? Quais são os valores que a gente vai ter? Que ser humano a gente quer? Porque esse exemplo que você colocava, também sem entrar no mérito da questão do aborto, não, não é isso, né? Mas quando a gente, por exemplo, discute desses países que hoje praticamente não tem mais crianças com síndrome de Down, foram também os países que agora na pandemia, qual política utilizaram, né? Qual estratégia para enfrentar o problema da pandemia? Não, não fizeram nada, porque a ideia era da imunização do rebanho, né? Então, as pessoas mais velhas, mais idosas, ou as pessoas com problemas de saúde, imunidade, vão morrer, ok, tudo bem, qual o problema, né? Ou seja, sociedades que têm perdido algo que acho muito importante, que é esse sentimento de humanidade. A gente falou também há pouco tempo de dignidade, né? Dignidade não apenas significa que ninguém me trate como um objeto, mas eu reconhecer em qualquer outro ser humano que ele é tão ser humano como eu. Então, a partir do momento que eu começo a negar a humanidade de outro ser humano, isso é o pior que pode existir, né? Negar esta humanidade do outro ser humano, isso nos desqualifica para qualquer tipo de posição que a gente possa chamar de ética. Porque quando a gente pensa, né, mas professora Ana Maria, pense, professora, uma questão prática, política pública, uma criança com síndrome de Down, ela vai trazer maiores preocupações para os pais, maiores gastos e tal e tal. Mas cadê a nossa compaixão, caridade, paciência, amor por aquele que não é perfeito? Quem é perfeito, Davi? Você é perfeito? Camila, você é perfeita? Eu, obviamente, não sou. Então, estamos querendo uma sociedade de super seres humanos. Que não tenham uma deficiência física, uma deficiência mental. O problema, Davi, é que muitas das deficiências físicas e mentais não são apenas de nascença. Infelizmente, qualquer um de nós pode sofrer uma doença, a qualquer idade, um acidente. Se vivemos numa sociedade de seres humanos que só esperam seres humanos perfeitos, que escutem, que possam ouvir bem, que andem bem, a qualquer momento você tem um acidente e fica paraplégico. Não vai me querer mais? Vai me jogar no lixo? Que ser humano, né? Ou seja, há que entender por isso a importância. Eu, pessoalmente, por isso sou, aqui um aspecto pessoal, né? Sou totalmente contra o aborto, contra a eutanásia, porque sou uma pessoa que há mais de 30 anos trabalho com direitos humanos, eu sempre escolhi trabalhar com direitos humanos. E para mim não há nada mais fantástico que o ser humano como agora é. Não significa que eu seja contra a ciência, não sou contra a ciência. Acho que a ciência é muito boa, traz muitos benefícios. Eu não gostaria que minha fala fosse entendida como uma fala contra os avanços da neurociência, da neurotecnologia. Por favor, não. Tem coisas muito boas. A questão não é essa. A questão é como regular para evitar que a ciência possa ser utilizada em benefício só de alguns E para continuar aumentando a desigualdade, né? As diferenças da sociedade, para excluir, para discriminar, para coisificar. Então, o direito tem a responsabilidade hoje, Camila também foi muito pontual, é hoje que a gente precisa. E a Constituição, que esteja na Constituição, devia ser muito importante pela questão hierárquica, tá. Mas sabe que também, Camila, além da Constituição, eu acho que neste momento precisamos urgentemente de normas também muito concretas, específicas. A gente, Davi, tem casos muito específicos. A Camila também conhece o professor José Antonio Iglesias, né, do Uruguai, que ele trabalha muito sobre os impactos da neurotecnologia no trabalho. Hoje, Davi, já existem dispositivos que o meu empregador pode saber se estou trabalhando ou não. Eu sou professora há 40 horas da Universidade de Fortaleza, adoro a minha instituição, gosto, tenho muito orgulho. Estou dando, por favor, um exemplo totalmente imaginário, né, mas a minha instituição pode saber, a professora Ana Maria, eu pago 40 horas ela. Ela está estudando, trabalhando ou está olhando o TikTok? Esse monitoramento, né? A Camila também fez referência. Estamos sendo controlados, monitorados. E isso existe já, existe este tipo de prática em alguns países, algumas empresas, utilizar este tipo de dispositivo para empregadores controlar em trabalhadores. Se utiliza na educação também, em algumas escolas, como experiência, o professor já pode conectar os alunos com um dispositivo tipo uma vincha, assim como o teu audífono que você está usando, para saber se o aluno está prestando atenção ou não, ou se o aluno está pensando na praia do fim de semana. Então, isso já existe hoje. Precisamos de normas hoje, normas bem específicas. O empregador pode fazer isso no âmbito do neuromarketing, né? Os algoritmos que são utilizados cada vez que a gente acessa uma plataforma digital. Você colocou muito bem, bom, professora Ana Maria, a senhora é uma pessoa adulta, com capacidade, né? E se estamos falando de crianças ou de pessoas em uma situação de maior vulnerabilidade, talvez uma pessoa com algum tipo de deficiência mental, etc., etc., a manipulação que existe, o controle que existe. Você também acabou de falar. Temos uma eleição aqui. Os algoritmos hoje, já por exemplo, eles vão nos enviando, né, nas plataformas digitais, nos mandam vídeos sobre determinado tipo de partido político, não é verdade? Então, eles vão nos mandando vídeos como se fossem verdades. Há uma grande manipulação política, de um ou de outro lado. Então, são problemas, Davi, assim, concreto sobre neurociência e neurotecnologia que hoje já estão. Então, a ideia, né, de nós temos uma rede internacional com a Universidade External de Colômbia, Universidade Austral do Chile. Nós somos financiados pelo CNPq, dois editais, o edital 18 de 2021 e 78 do ano passado. Eu gosto de mencionar, porque a gente sempre tem que agradecer quem apoia nossas pesquisas, porque sem apoio econômico a gente não conseguiria. Igual a minha Universidade de Fortaleza, que me ajuda tanto. E a gente, justamente, o motivo da nossa rede é para divulgar, para abrir espaços. Assim como você nos está abrindo este espaço, e eu te agradeço infinitamente, para divulgar estes temas, para conversar, né? Eu tenho esta posição, talvez eu esteja sendo muito cautelosa, ou esteja com muito receio, mas que seja um espaço para que outras pessoas também falem, se pronunciem. Ontem a gente teve na Unifor um evento de neurogaming, né? Era 7h30 da manhã, uma chuva torrencial em Fortaleza e uma sala totalmente lotada de alunos. As pessoas querem saber. E a gente tem a obrigação de compartilhar. Não vou falar que sejam verdades, não sou dona da verdade, mas pelo menos intercambiar ideias, né? Compartilhar estas preocupações. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. E então eu te agradeço novamente pela oportunidade.
De
De
Camila.
fato, a professora Ana Maria tem toda a razão, Davi. Eu acho que eu sempre faço questão de falar isso. De nada adianta a gente ter a ideia de levar isso para o parlamento, levar isso para o Senado, fazer a maturação legislativa de um assunto tão complexo como esse, se junto não houver conscientização social.
Fazer o de
Se
cima
junta as
para
pessoas
baixo, né?
continuam. Se junta as pessoas continuarem achando que a gente está falando de um episódio dos Jetsons, E não é isso. É, nós não estamos mais falando da polícia de pensamento do livro 1984 do George Orwell. Nós não estamos falando numa sociedade utópica do Huxley.
A
Nós
gente estava
estamos falando.
falando do. Como é o nome daquela série famosa do Netflix? Que é bem distópica. Nossa senhora, tá me faltando
Black
a.
Mirror.
Black Mirror,
Black Mirror.
pronto, que tem
Não,
essas
não
loucuras
é.
todas.
Não estamos no Black Mirror, nós
Aquela,
estamos
aquele
no.
segundo. Pronto, o segundo episódio de Black Mirror, que os caras têm um chip na cabeça que eles conseguem ver todas as memórias em forma de vídeo, com detalhes, rebobinar, ver 50 vezes, acessar tudo.
Mas é exatamente isso, Davi. Exatamente isso que acontece. Porque, veja, o dado neural, ele é extraído do cérebro, ele é gravado via inteligência artificial num computador, num hardware aí numa memória, e ele fica lá armazenado. Então, a empresa que tem esse know-how, que tem posse desses dados neurais, ela pode ir e voltar quanto tempo quiser. Para verificar o que de fato é interessante para fins que a gente não sabe quais são esses fins. E aí eu queria ressaltar um outro ponto que a professora Ana Maria colocou agora, e sim, foi muito bom ela ter colocado isso, porque veja só, estamos aqui diante de um cenário em que o Brasil é o segundo país no mundo que teve a iniciativa de levar ao seu Congresso Nacional a proteção à mente humana como uma necessidade em seu rol de direitos fundamentais. Eu acho que, dada a audiência qualificada do seu programa, Davi, é importante que a gente coloque o Brasil nesse passo de pioneirismo. Independentemente aí do texto do que consta na proposta de emenda constitucional, que pode ser debatido, pode ser aprimorado, o fato é que o Brasil deu esse passo, esse assunto está formalmente na pauta legislativa do nosso país. E mais do que isso, o Brasil deu um passo subnacional, que foi a possibilidade de levar ao estado do Rio Grande do Sul a ideia de colocar a integridade mental, colocar a identidade mental como um norte de política pública, ou seja, considerando todas as limitações de competência constitucional que nós temos, que os estados não podem ter seu rol de direitos fundamentais, nós colocamos dentro da competência administrativa do estado do Rio Grande do Sul, e falo nós porque ajudei na redação da proposta que tramitou no Rio Grande do Sul. Inclusive, mandei na época para o presidente Zanquim, o deputado presidente da Assembleia Legislativa de lá. Colocamos isso como um norte de política pública, ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul, quando for fazer política pública em ciência e tecnologia, tem que respeitar a mente humana. Isso é um passo muito grande para o Brasil, porque isso envolve qualquer tipo, retira qualquer tipo de medo, de obstáculo, de vigilância estatal no ser humano. Mas voltando, a gente tem essas duas frentes constitucionais, mas a professora Ana Maria colocou a necessidade de legislação concreta, é isso, vai ser necessário porque nós estamos falando de um novo bem da vida. Então, nós vamos precisar, além de legislações concretas e de regulamentos infralegais que deem essa dinamicidade, essa concretude, e dinamicidade é importante a gente falar porque a tecnologia é mutável, então hoje nós temos um cenário que amanhã pode ser pior. Além dessas normativas, nós vamos precisar pensar também na política criminal. Afinal de contas, nós vamos ter dispositivos que podem ser aplicados numa espécie de polígrafo. Então, veja só, ao invés de você ser submetido a um detector de mentiras, você é submetido a uma máquina de ressonância magnética funcional que estimula o seu cérebro a lembrar de memórias relacionadas a um determinado fato criminoso. E como que isso funciona? Em qual esfera do processo criminal isso pode ser usado? Se é que pode ser utilizado? Como que fica a investigação criminal em que sequer vige o processo, o princípio da presunção de inocência? Como que fica essa questão? E só para terminar, Davi, porque eu já falei demais aqui nesse bloco, queria lembrar duas coisas. A professora Ana Maria colocou muito bem, o nosso cérebro não é composto só por processos lógicos, por comandos motores, comandos racionais ou até questões inconscientes. Nosso cérebro é composto por memórias. Eu tenho memória afetiva, memória de cheiro, memória de gosto, tenho memória de pessoas. E essas memórias, elas estão embutidas no meu cérebro junto com os meus juízos de valor. Então, a partir do momento em que uma neurotecnologia tem acesso aos meus dados neurais, ela tem acesso também a todo esse rol de memórias, que pode acabar revelando situações que não dizem respeito só a mim, mas dizem respeito a outras pessoas também. Veja só o risco. Então, basicamente, Davi, o que eu acho que a população precisa ter consciência, e aqui eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que é necessário, é que nós estamos diante de um novo bem da vida. Somos sortudos por sermos operadores do direito que estamos vivendo essa oportunidade de estar diante de algo tão novo, mas temos que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, inclusive à luz da própria solidariedade. A professora Ana Maria citou Habermas. Habermas tem uma definição de solidariedade que é fantástica, que é solidariedade num contexto político. É a certeza de que partilhamos valores comuns. É a certeza de responsabilidade com o próximo. E eu acho que nessa altura do campeonato que nós estamos vivendo, com a evolução tecnológica, além de pensar a dignidade, que é realmente a essência do ser humano, nós temos que pensar na nossa responsabilidade enquanto seres solidários, num ambiente que partilhamos os mesmos valores. Então, assim, a sociedade precisa conhecer essa realidade.
Pessoal, bloco final, vamos para as. Na verdade, penúltimo bloco, que a gente ainda tem de indicações, de referências, de indicações culturais, leitura, etc. Mas a gente vai para o penúltimo bloco, considerações finais, eventuais comentários que a gente não tenha feito aqui, professora, que a senhora queira acrescentar. É lógico que eu poderia passar aqui por uma dezena de artigos do livro de vocês, que passeia por diferentes vertentes da aplicação dos neurodireitos. A gente tem o Seara Trabalhista, a gente tem o artigo da Camila, que junto com o Marlon, que foi meu professor no mestrado, que trabalha a parte da esfera pública e da psicologia, do debate público, da proteção da democracia. Enfim, em considerações finais, professor, o que que a senhora acrescentaria aqui antes da gente encerrar?
Davi, antes da consideração final propriamente dita, algo que talvez a gente não mencionou, mas é importante salientar que já tivemos algumas iniciativas, tanto internacionais como nacionais, de regulação, né, sobre os neurodireitos. Internacionalmente já tivemos algumas tentativas, não, inclusive concretas, de regulação, embora sem caráter vinculante, como o caso da OCDE. O caso também do Comitê Interamericano de Juristas da Organização de Estados Americanos já aprovou dois documentos, uma declaração geral, né, e uma declaração de princípios que no ano passado já foi aprovada em março do ano passado, um documento bem interessante com 10 princípios que justamente estão direcionados a dar um embasamento sobre como que esta neurotecnologia, neurociência e os direitos humanos podem ter esta aplicação, né, de uma forma que a gente possa ter um desenvolvimento científico, mas sem atingir os direitos humanos. Então, já temos alguns documentos internacionais, acho isso importante. A ONU também tem criado, via UNESCO, um comitê, justamente também para aprovar um documento. O Comitê de Direitos Humanos da ONU também está trabalhando. O Conselho de Direitos Humanos criou um comitê, pelo tempo estou tentando falar rápido, todo se me confunde, desculpe, mas temos também um comitê trabalhando indicado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para elaborar um documento no mundo, porque este não é um problema só aqui no Brasil, não é um problema só da América Latina, obviamente que é um problema do mundo, um problema da humanidade. Então, precisamos de um documento internacional. Nacionalmente, a professora Camila também falou um pouco do Chile, né? Chile foi o primeiro país no mundo a aprovar na sua Constituição uma norma para proteger o ser humano diante dos avanços do neurodireito. Tem uma lei em trâmite. O Chile também se destaca por a Corte Suprema do Chile. No ano passado, foi a primeira no mundo em decidir, num caso sobre o uso de um dispositivo, justamente a necessidade de proteger os neurodireitos, com base no princípio da precaução. O Estado brasileiro, não o primeiro, mas o segundo, que é algo muito, muito importante, e aqui no começo da nossa reunião, eu falei a honra que estava de estar participando neste evento. Camila, minha admiração, meu reconhecimento público, o trabalho que você vem fazendo, Camila. Se a gente tem uma emenda constitucional, é porque Camila está aí trabalhando, lutando. Se a gente teve uma aprovação na Assembleia Legislativa de Rio Grande do Sul, é porque Camila está aí, e ela está que se movimenta aqui em eventos, também está organizando livros. Então, Camila, minha admiração pelo trabalho que você faz. Acho que é assim que a gente tem uma sociedade melhor, né? Com pessoas que têm essa iniciativa, essa coragem, essa ideia. Você poderia estar trabalhando em outras coisas, né, Camila? Mas está aí justamente pela tua sensibilidade, teu conhecimento. Então, é uma honra estar aqui. E termino novamente, Davi, agradecendo este espaço. Eu sou uma pesquisadora, né? Eu sempre tenho entendido que a gente não pesquisa só para nós. Eu adoro pesquisar, adoro. É minha vocação, adoro pesquisar. Mas eu entendo que se eu pesquiso, porque sou uma privilegiada na sociedade. Não todo mundo tem essa oportunidade. E a gente sempre tem que devolver tudo que a vida nos dá, tudo que a sociedade me dá. Eu sou uma privilegiada, então eu tenho que devolver à sociedade o que a sociedade me dá. E eu tento, na medida do possível, né, nas minhas pesquisas, contribuir com a sociedade. Este é um problema de humanidade. Como ser humano, não posso dar as costas. Eu venho 30 anos trabalhando com direitos humanos. Já trabalhei em tantos temas, Davi, mas, sinceramente, não tem nenhum tema que tenha me tirado tantas horas de sono como esse de aqui, que tenha me dado tanta preocupação como esse de aqui. Tenho trabalhado temas dos mais complicados, mais complexos. Mas encontrar, né, estes espaços, tem um interesse, Davi, né, em abrir para falar de neurodireito. Ter ontem, segunda-feira, com chuva em Fortaleza, 7h30, uma sala lotada de alunos, isso me tranquiliza um pouco, né? De que a gente, a humanidade, temos, a maioria da humanidade está interessada nisso. E especialmente você, Camila, né? É uma inspiração, eu te agradeço de todo o trabalho que você vem fazendo, promovendo que a USP aprove uma disciplina de pós-graduação. Camila, que.
Pro pessoal que tá olhando, não tá olhando porque o podcast é só áudio, mas o pessoal que não consegue assistir é muito legal, porque a gente está aqui na gravação toda e toda vez que a professora Ana Maria está falando, a Camila está com os olhos brilhando. Aí a Ana Maria faz o um elogio para Camila, o um sorriso se abre de orelha a orelha.
Não, é que realmente, Davi, a gente tem que reconhecer esse trabalho, né? Acho que é muito importante o que a Camila está fazendo. Eu sou acadêmica, trabalho na universidade, também trabalho, antes trabalhava mais na militância, mas não há dúvida que este é um tema que precisamos também da política, mais do que nunca, né? Então, pessoas como Camila, que tem essa inserção, essa coragem de ir e falar, a gente precisa muito de pessoas como você, Camila. Então, muito obrigada por esse trabalho e no que eu puder te ajudar, Camila, por favor, conta comigo, né? Tô aqui.
Professora Ana Maria, eu vou contar uma coisa aqui no ar. Eu conheci a professora Ana Maria, por incrível que pareça, em novembro do ano passado. E eu sinto que eu conheço a professora Ana Maria já há mais de 10 anos. Tamanha a afinidade de ideias, tamanho o respeito e a admiração que eu tenho pelo trabalho que ela desenvolve. E eu acho que se tem alguém corajosa aqui nesse mundo, nesse ramo dos neurodireitos no Brasil, é a própria professora Ana Maria, que trouxe pela primeira vez a discussão acadêmica, e uma discussão acadêmica que não é superficial, porque veja só, Davi, hoje a gente tem muitas pessoas falando sobre neurodireitos, mas quando a gente vai verificar o que de fato estão falando, às vezes causa até um pouco de decepção, porque há o risco de que a discussão fique rasa, fique superficial. E quando eu tive a honra de conhecer a professora Ana Maria, eu me senti assim tão feliz, com a alma tão contente de ver o nível de profundidade que a equipe dela e que ela, como líder da equipe, dão a esse assunto. Porque, de fato, é um assunto que é realmente para tirar o nosso sono. É um assunto que eu não sei até que ponto nós já não estamos aqui sob o influxo de opiniões, de falta de neutralidade causada pela interação direta da tecnologia com o nosso cérebro. Então, é algo que vai nos redefinir e que, por esse potencial que ostenta e pelo fato das neurotecnologias estarem 80% concentradas em 6 países só no mundo, 80% da tecnologia é concentrada em 6 países. Então a gente vê que é um problema que é geopolítico também, como a professora Ana Maria bem colocou, não é um problema do Brasil, é um problema mundial e é um problema geopolítico. Então, contar com uma equipe de doutores, de pesquisadores, de alunos que realmente estão capitaneados por uma pessoa tão séria e tão compromissada e tão competente como a professora Ana Maria é um prêmio para o Brasil, Davi. Eu acho que o Brasil se coloca numa posição realmente de grande protagonista desse assunto, no mundo. E não pelo fato da emenda, não é pelo fato legislativo, é pelo fato de ter uma equipe como a da professora Ana Maria, que está desenvolvendo produção bibliográfica capaz de sustentar o que vem por aí, porque a gente precisa de muito, muita produção bibliográfica para argumentar com o que vem por aí. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar ao lado dela aqui participando, desse podcast. O seu podcast é um podcast extremamente respeitado, extremamente, assim, enaltecido. Então, trazer os neurodireitos para falar aqui com você, Davi, é uma honra para a gente, porque a gente sabe que é um espaço extremamente qualificado e dividir esse espaço com a professora Ana Maria me enche de honra. E, por fim, eu queria só deixar um agradecimento especial aqui, ao senador Randolfo Rodrigues, que é o propositor da proposta de emenda constitucional 29 de 2023. Ele é o autor, o senador que capitaneou isso, e que, com muita sensibilidade, em questão de 5 minutos, entendeu o tamanho do problema que a humanidade poderia enfrentar. Eu gosto sempre de contar essa história, que eu compartilhei, essas preocupações, essas inquietações com o senador, numa conversa muito informal, com a ideia de fazer um grupo de estudos, no parlamento para estudar encaminhamentos legislativos. E a resposta que ele me deu foi: vamos fazer uma emenda à Constituição, não temos tempo a perder, precisamos colocar isso no artigo 5º, a sociedade precisa disso. Então, esse senso de compromisso nós também enxergamos com o deputado Zanquim, lá no Rio Grande do Sul, que também, em questão de 2 horas, se colocou e colocou a equipe inteira da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul à disposição para esse tema, tanto que, Davi, é a primeira vez na história da Assembleia que uma proposta de emenda à Constituição Estadual foi assinada por todos os deputados e foi aprovada de forma unânime também, para você ver a intensidade desse tema. Então, são essas as considerações, finais. Eu acho que a sociedade precisa se envolver, precisa ter abertura para discutir esse assunto. Discutir esse assunto de forma séria, parar de achar que isso é ficção científica, isso não é, isso é realidade. E a seriedade que a gente precisa é a seriedade que a professora Ana Maria confere esse assunto, com a pesquisa que ela desenvolve aqui e na América Latina. Então, fica aqui, Davi, meu agradecimento por essa honrosa oportunidade, que você nos deu de falar a respeito desse assunto tão emblemático e tão importante para a nossa humanidade. Obrigada mesmo.
Pessoal, você falou aí, Camila, e eu estava lembrando do que aconteceu, eu acho que foi com a proteção de dados, que veio primeiro a decisão do Supremo reconhecendo ela como um direito implícito, o que também não seria difícil de fazer com os neurodireitos, mas assim, a gente tratar isso no locus devido do parlamento, a gente não dá só mais legitimidade para o tratamento, a gente dá mais legitimidade, a gente dá mais segurança. E a gente permite que o tema seja debatido com, não só com verticalidade, mas com horizontalidade para tratar do parâmetro regulatório. A gente não fica dependendo de 11 ministros decidindo conforme os parâmetros que eles entenderem cabíveis, né? E, novamente, a gente volta para o problema aqui, Camila, que muitos dos desafios que a gente encontrou aqui, que foram colocados, são questões morais. E a gente deixar
Exato.
isso para um tribunal resolver fica complicado.
É complicado. E lembrando só, Davi, e desculpa estar me estendendo muito aqui no final, lembrando que o Poder Legislativo é uma instância, sim, incitamente, essencialmente democrática, principalmente no processo de produção legislativa. Nós não estamos falando aqui de uma emenda à Constituição, nós não estamos falando de um ato dentro de uma empresa. Então, é algo que vai passar por comissões dentro, das duas casas do Congresso Nacional e que certamente vai reclamar a participação de experts. E daí, mais uma vez, a importância do grupo da professora Ana Maria, que a gente precisa de pessoas que entendam do assunto para levar uma posição abalizada para o parlamento e discutir isso de forma democrática. Então, eu acho que esse ponto que você colocou é essencial. Temos que discutir isso nas instâncias corretas. É evidente que, se viesse de outra forma, não haveria problema nenhum, mas se estamos seguindo o caminho, né, o curso cronológico que o tema pede, isso é melhor ainda.
Pessoal, bloco final. Nós vamos para o momento que vale. Todos os jabás são liberados. E a gente faz aqui indicações culturais de leitura que possam enriquecer, porque o podcast, como vocês sabem, ele tem uma perspectiva mais acadêmica e a gente está aqui para enriquecer as pessoas e deixar elas eventualmente mais pobres com indicações de livros. Então, antes de vocês citarem os dois de vocês que vocês têm do grupo dos grupos de pesquisa, eu acho que deixo aquela indicação cultural que a gente conversou aqui no, na, durante a gente estava durante o episódio, que é alguns episódios daquela série do Black Mirror, que eu acho que traz, se a pessoa for, não assista só por assistir. Assista depois de escutar isso daqui, tente colocar os problemas que podem advir daquela situação. Tente imaginar os problemas que podem advir daquela situação no campo jurídico e no campo ético, no campo moral, no campo filosófico, e os problemas que podem trazer. Eu lembro dois de cabeça que são fenomenais para essa situação. O primeiro é o segundo episódio, que a gente daquela primeira temporada que a gente conversou aqui, Camila, que é quando as pessoas têm um chip neural que elas conseguem acessar tudo que elas viram durante o dia, inclusive aquelas coisas que as pessoas viram numa visão periférica, que ela não se tocou direito, ela pode voltar. E o segundo que eu acho que também vai aqui é aquela uma mulher que ela perde o marido morre, e ela compra um Android e implementa todas as memórias que o marido teve com base em todas as redes sociais que ele compartilhou, todos os tweets que ele fez, todos os posts no Facebook, e monta uma personalidade e bota dentro da cabeça do marido, e aquilo ali ela age, e o cara fica, o robô, o Android, fica agindo como se fosse o marido dela de novo. E ela tendo que lidar com aquilo ali como se fosse o novo marido dela e com todas as limitações e com todos os problemas emocionais, etc, etc, etc. Mas, feitas essas duas indicações, eu cedo agora o espaço para vocês.
Bom, Davi, eu não vou indicar algum filme, vídeo e tal, vou me limitar mais aos aspectos jurídicos propriamente ditos, vou deixar talvez os outros aspectos para vocês dois, mas eu acho que a gente poderia ou deveria começar com os dois documentos da Organização de Estados Americanos, que falei para vocês. São documentos muito gerais, mas que têm princípios muito bem definidos. A OEA tem este Comitê Interamericano de Juristas que trabalha com uma equipe assessorando, uma equipe muito bem preparada. Então, eu acho que quem mais ou menos quer começar, né, a olhar qual seria o embasamento, quais seriam os parâmetros com os quais a gente possa abordar esta temática, acho que esses documentos, dois documentos são fundamentais. Outro documento, também pela sua importância, seu simbolismo, é a sentença da Corte Suprema do Chile, que embora não se aprofunde muito na temática, mas é um documento importante porque vai chamar a atenção sobre o princípio da precaução. Aí então vou esperar que o aluno fique com a curiosidade, né, a pessoa que vai ler, de saber que o princípio da precaução, especialmente porque este princípio é chave quando estamos falando sobre empresas, né, no âmbito do direito internacional, eu que já tenho trabalhado também com empresas e direitos humanos, o princípio da precaução vai ser muito importante no momento da gente regular internacionalmente esta temática. Eu acho que antes também de ir especificamente talvez para uma lei para entender um pouco melhor estas discussões, ler sobre transhumanismo, ler sobre bioconservadorismo, citaria a Española de la Cortina, que tem alguns trabalhos, o próprio Habermas, que tem um livro sobre esta temática, que justamente levantam estes questionamentos, né? E isso vai permitir a pessoa se inserir nestas discussões sobre melhoramento, sobre fins terapêuticos, para onde a gente vá, né? E há um aspecto também mais concreto que, por tempo, eu não consegui falar, mas que bom que a professora Camila falou deste aspecto criminal. Em México tem um grupo também muito importante trabalhando sobre o neurodireito e o aspecto criminal. Não apenas deste aspecto das neurotecnologias, dos mecanismos, mas não vamos esquecer que agora, com estes avanços, também permitem olhar como funciona nosso cérebro. E muitas vezes está questionando, né, até que ponto hoje é possível continuar falando de dolo. Porque o dolo só existe porque se pressupõe um livre-arbítrio, né? Eu sou livre para escolher o que faço ou não. Acontece que a neurociência já tem identificado que algumas vezes muitas das coisas que a gente faz não é uma forma livre, do jeito que a gente conceitua que é livre-arbítrio. E isso é uma grande revolução no âmbito do direito criminal. Igual a neurotecnologia, como a professora Camila falou muito bem, né? A neurotecnologia também nos. Talvez a gente daqui a pouco não precise de tribunal de júri, de julgamento. É só conectar um eletrodo no cérebro de uma pessoa a um computador, porque hoje já é possível, só que de forma muito simples, já é possível que o computador apareça a imagem daquilo que você está pensando. Então, para que júri, advogado, defensor, né? Eu tenho um suspeito, é só conectar eletrodo no computador. Então, leiam também questões, né? México está trabalhando muito esta temática. E aqui no Brasil temos pessoas que já estão começando a publicar. A professora Camila daqui a pouco vai publicar dois livros que está organizando, que acho que estou ansiosa esperando a professora Camila, né? Porque com sua experiência, sua inserção também que tem nas
Já pode deixar a indicação, porque tem gente que vai escutar isso daqui lá na frente e a pessoa já fica com a recomendação.
organizando dois livros, Davi. Então, assim, estamos ansiosos para esperar a publicação, porque sem dúvida também vão ser uma grande contribuição. Material não falta. Temos pouco.
E já tem uns dois que a senhora me passou,
Sim.
professora, que eu vou deixar linkado aqui, que é o primeiro é o Neurodireito, Neurotecnologia e Direitos Humanos, e o segundo é Desafios da Interface Neurodireito e Inteligência Artificial. Os dois
Isso,
estão
temos.
na descrição aqui.
Temos uma página no Instagram, claro, e temos um site que é da nossa rede internacional, o site é neurorights.com.br. Aí vocês vão encontrar informações, vão encontrar os livros, todos são baixados gratuitamente em PDF, porque são financiados pelo CNPq. Então, mas material em português muito, muito não temos ainda, David, ainda. Mas em espanhol temos muito, em inglês temos muito, muito mesmo, né? Daqui a pouco, né, Camila, a gente esperamos aumentar nossa produção em português. E nova,
Não, com...
obrigada, obrigadíssima, Davi, pela oportunidade. Uma honra, Camila.
uma honra, eu repito isso. E assim, além dos dois livros organizados pela professora Ana Maria, que eu recomendo fortemente a leitura dos dois, por quem se interessa pela área, porque eles passeiam por todos os assuntos assim que podem ter uma conexão a respeito da mente humana e os dilemas que a gente pode sofrer na vida em sociedade. Então, são dois livros realmente muito completos. Recomendo que as pessoas entrem no site da Unesco e procurem sobre o material relacionado à neurotecnologia. A Unesco tem três manuais já publicados a respeito de neurotecnologia, um do ano de 2021 e dois do ano de 2023. O último, inclusive, que foi publicado em julho de 2023, é extremamente didático a respeito dos efeitos que a neurotecnologia é capaz de trazer para a vida em sociedade. Então, debate as iniciativas de pesquisa, debate as iniciativas legislativas e, mais do que isso, debate os dilemas éticos que a gente está enfrentando. Uma outra recomendação que eu deixo também, Davi, caso as pessoas se interessem e tenham a possibilidade de ler em inglês, é o livro da professora Anita Farahani, da Universidade Duke. O livro chama The Battle for Your Brain. É um livro extremamente didático, uma linguagem jornalística. A professora Anita, ela foi chefe do Comitê de Bioética dos Estados Unidos durante a Brain Initiative, uma pessoa que tem extremo conhecimento a respeito dos efeitos da neurotecnologia e vem defendendo essa questão no mundo inteiro já há muito tempo. Ela foi, acho que, a primeira a levar esse ponto no Fórum de Davos, por exemplo, em 2016. Então, é uma pessoa que tem muitos exemplos. O livro dela ilustra bem os dilemas que a gente pode enfrentar. E, por fim, Davi, se você me permite, eu vou encaminhar alguns artigos, o próprio artigo do professor Yust, que inaugurou essa questão dos neurodireitos, um artigo de 2016 e 2017, são dois artigos, os artigos do professor Ienka também, muito bons, e tem um artigo do professor Roberto Adorno, da Universidade de Zurique, que explora um pouquinho a questão da privacidade. É um artigo extremamente didático também, é recente. Então, se você me permitir, eu encaminho. Eu acredito que o acesso a eles seja público.
Claro, eu deixo tudo
E
linkado.
então daí fica fácil para as pessoas terem material para estudar. E por fim, queria recomendar também uma obra que foi publicada pela Fundación Camanal do Chile, que vem atuando junto conosco, junto com a professora Ana Maria, junto com o professor Rafael Yuste, numa iniciativa realmente latino-americana de fortalecimento político do tema, é uma fundação extremamente engajada, e recentemente, a coisa aí de acho que um mês, eles publicaram uma coletânea com mais de 30 pequenos artigos a respeito da sentença do caso Emotiv, que a professora Ana Maria muito bem lembrou. Então, também é uma publicação gratuita. A professora Ana Maria tem um artigo maravilhoso também lá. A gente teve a oportunidade de colaborar também. Então, fica aí mais essa sugestão. E é um compêndio que envolve aí pessoas da América Latina toda. Então, tem bastante referência bibliográfica. Eu acho que com isso, com as indicações da professora Ana Maria e essas, acho que o pessoal vai ter bastante trabalho para começar a pesquisar o tema.
Já facilitou muito a vida de quem quiser, queria fazer revisão de bibliografia sobre o tema, né? Pessoal, muitíssimo obrigado. Aprendi um bocado. É um tema que não estava familiarizado, não estava no meu radar, fora das indicações. Por isso que é sempre bom ter amigos para fazer boas indicações de temas de pesquisa que estão em alta e às vezes a gente nem sabe. Professora Ana Maria, uma grande honra ter a senhora aqui. Camila, igualmente, muitíssimo obrigado. Sei que você está aqui num fuso de 3 horas a mais, já deve estar, já está passando da hora do jantar e você está conversando aqui ainda com a gente. Fico muito feliz de ter recebido as duas e as portas do Onze são sempre abertas para quando quiserem divulgar outros temas de pesquisa, outras abordagens para esse mesmo tema. Então, vocês fiquem à vontade, por favor. Nós encerramos, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.